Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à reunião de hoje. Começaremos pela fixação da redação final do projeto de resolução 337 do PAN por políticas de combate à publicidade enganosa de criptoativos em plataformas de redes sociais, em cumprimento do Regulamento da União Europeia 2023/1114 do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de maio de 2023. Questiono algumas ou alguns dos senhores deputados se quer usar da palavra. Muito bem, nesta fase, como sabem, tem que ser tudo por consenso. Não havendo intervenções, ou havendo consenso neste caso, a redação final dá-se por aprovada e será comunicada aos serviços competentes. Passamos ao ponto 2, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 29 do Governo, assegura a execução do Regulamento da União Europeia 2024/886 no que diz respeito às transferências a crédito imediatas em euros. Eu não sei se os senhores deputados se concordam que podemos votar este guião de forma agregada ou se querem desagregar algum artigo, alguma linha. Podemos votar de forma agregada? Muito bem. Então, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. Portanto, está aprovado por unanimidade. Portanto, dá-se por concluída a especialidade da proposta de lei. Portanto, e o texto será remetido para plenário para a votação final global. Ponto 3. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 31 do Governo. Executa na ordem jurídica interna o artigo 38. Do Regulamento da União Europeia 2023/1113, relativo às informações que acompanham as transferências de fundos e determinados criptoativos, e altera a Lei 83/2017, de 18 de agosto. Portanto, temos duas propostas aqui de alteração, uma do PSD e CDS-PP e outra do PS. Pergunto ao Sr. Deputado Alberto Fonseca se quer usar a palavra. Não? Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. São alterações muito, muito simples. Uma primeira para que a entrada em vigor desta proposta de lei seja em simultâneo com a proposta de lei seguinte, número 32, e uma segunda alteração para que produza efeitos a 1 de julho de 2026, como também propomos na outra proposta, aliás, à semelhança da proposta de alteração do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, não sei se quererá usar a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta de alteração também é semelhante, na medida em que pretende que o período de transição ocorra até ao dia 1 de julho de 2026. Portanto, da nossa parte, nada a opor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, nos pontos 2, ambas as propostas são, portanto, são iguais. Há aqui uma alteração que é feita ao ponto 1. Comecemos por votar a proposta do PSD-CDS-PP. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Está aprovada por unanimidade. Eu penso que neste caso a proposta do PS fica prejudicada. Certo? Muito bem. Questiono se podemos votar a PPL de forma agregada, obviamente com a alteração feita no ponto 2 do artigo 7º e no ponto 1 do artigo 7º, podemos. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Portanto, dá-se assim por concluída a especialidade da proposta de lei. Portanto, o texto será remetido para plenário, para votação final global. Passemos ao ponto 4. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 32 do Governo assegura a execução do Regulamento da União Europeia 2023/1114 relativo aos mercados criptoativos e que altera os Regulamentos da União Europeia 1093/2010 e 1095/2010 e as Diretivas 2013/36 e 2019/1937. Aqui também temos duas propostas de alteração, uma do PSD, CDS-PP e outra do PS. Questiono o Sr. Deputado Alberto Fonseca se quer usar da palavra. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do PSD-CDS também é, portanto, digamos, no mesmo sentido da anterior, portanto, apenas para que isto entre em vigor a partir de 1 de julho de 2026, e é a única proposta que fazemos. Sobre as propostas do Partido Socialista, que essas sim são mais densas, eu gostaria depois de fazer alguns comentários, mas talvez seja melhor primeiro o Partido Socialista apresentá-las e depois faço esses comentários. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, o Partido Socialista, além de apresentar, tal como o PSD, o período de transição e iniciar-se a 1 de julho de 2026, nós procuramos fazer duas coisas, são acolher os dois principais contributos que recebemos, por um lado, da DECO, para assegurar que as associações de defesa do consumidor podem estar representadas como ações populares no âmbito desta proposta de lei, e, em segundo lugar, as várias sugestões que o CNCF fez, designadamente aquelas que se referem, portanto, às designações de trabalhadores qualificados, e, portanto, que é reforçado face à expressão colaboradores e que visa assegurar uma maior segurança para aquela que é esta atividade, e também em matéria de contornações, onde nos parece que a experiência específica dos reguladores é especialmente útil para determinar aquilo que é o âmbito que deve ser aplicado no âmbito das contornações. Por fim, em relação à divulgação da decisão de condenação, em que os reguladores adotam aqui um conjunto de cautelas que nos parecem também ser de bom senso e que não temos informação que venha no sentido contrário daquilo que é a divulgação por eles prevista. No entanto, naturalmente disponíveis para ouvir o que o PSD tem a dizer acerca desta matéria e analisarmos em conjunto como Comissão o melhor caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pronto, sobre estas propostas de alteração do Partido Socialista, eu diria que pronto, há algumas com as quais concordamos, outras que nem tanto e outras que discordamos totalmente. Começando pela questão do termo o colaborador ou trabalhador. Portanto, nós entendemos que o termo colaborador é o adequado, que é um termo mais amplo. Porquê? Porque abrange aqui diferentes... Não, precisamente porque abrange diferentes modalidades da prestação de serviço, não só o contrato de trabalho, como também prestação de serviços. Portanto, isto dará uma maior segurança ao diploma, porque não estamos a incluir apenas os trabalhadores, mas também as prestações de serviços, daí insistirmos, portanto, e discordarmos da transformação da palavra colaborador para trabalhador, porque tem impacto na matéria. Em segunda questão, a questão da qualificação. Para nós também é importante manter isto, porque o próprio Regulamento MICA também se refere a esta questão da qualificação. E cito, os prestadores de serviços criptoativos devem empregar pessoas com conhecimentos, as competências e a experiência necessários para a realização das responsabilidades que lhe foram atribuídas, tendo em conta a escala, natureza, alcance de serviços criptoativos prestados. Ou seja, isto... O regulamento não limita a exigir apenas experiência prática, mas também formação técnica. Daí que, para nós, a questão da qualificação seja relevante também manter, portanto, não é só por capricho. Relativamente ao artigo 9º, que tem aqui a ver com a ação popular, compreendemos aqui este portanto, acrescento que o Partido Socialista quer fazer, no entanto, na nossa opinião, entendemos que não é necessário, na medida em que, no último ponto, que eu julgo que antes era o ponto número 2, que passa a ser o ponto número 3, que nós já nos referimos ao regime que está previsto no Decreto-Lei 114-2023, em que se tem já bem discriminado as ações coletivas para a proteção dos interesses dos consumidores, portanto, parece-me absolutamente desnecessário que o façamos anteriormente, porque isso já está previsto no próprio diploma. Quanto à alteração ao artigo 23º, em que se pretende que, no fundo, alargar aqui até decorridos 5 anos a questão das sanções, portanto, nós entendemos que isto é, por um lado, desproporcional, até admito que possa até vir a ser considerado inconstitucional, pois estamos a prolongar uma restrição mesmo quando o processo já está decidido. Portanto, nós entendemos que todas as situações que já estão previstas já são suficientes, estar a definir já previamente um prazo de 5 anos parece-nos não só desproporcional, como até eventualmente inconstitucional. Relativamente à última alteração, no artigo 24, que é que ele tem alterações mais de fundo, eu diria que esta aqui é a parte que nós globalmente estamos mais de acordo, e eu faria só aqui uma pequena sugestão ao Partido Socialista da alteração da redação, que entendemos que ficaria melhor, que tem a ver com aquilo que está no número 2, que seria só separar isto por alíneas e acrescentar aqui uma palavra. Então, portanto, aquilo que está no número 2 do artigo 24 está: nos casos em que a decisão condenatória tenha sido objeto de impugnação judicial, a autoridade competente deve, e aqui separaríamos em duas alíneas. A linha A, e continuaríamos, mencionar expressamente esse facto de violação da decisão, e depois separíamos de uma linha B e acrescentaríamos apenas a palavra publicar, que parece que falha aqui, publicar no respectivo sítio da internet quaisquer informações subsequentes sobre o resultado do recurso interposto, incluindo qualquer decisão que revogue a decisão anterior. Pronto. Deixamos esta sugestão ao Partido Socialista, se assim entender também acolher, achamos que fica mais claro, mas pronto, também se não for por aí, também não será motivo para votarmos contra esta alteração. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Núcio tinha-se inscrito primeiro.
Não, mas
termina
esta conversa, porque a
minha
intervenção é
fora do... Muito bem, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta sua última sugestão do PSD, agradecemos e estamos de acordo e, portanto, aceitamos essa alteração oral. Em relação à matéria dos 5 anos, a inconstitucionalidade porventura será um bocadinho forçado, enfim, a questão da proporcionalidade é uma matéria que esta Comissão pode e deve discutir. Do nosso ponto de vista, aquilo que terá motivado os supervisores financeiros a fazerem esta sugestão tem a ver com a necessidade de nós podermos manter ao longo do tempo uma vigilância e, de certa forma, uma aplicação desta pena sobre as pessoas que praticam esta atividade e que foram sancionadas e, portanto, não nos parece que seja desadequado que elas possam, não só naquele momento, mas durante um período de tempo, enfrentar essas sanções e, portanto, isso parece-nos de sobremaneira razoável e também nos parece difícil que os supervisores financeiros em conselho, reunidos, portanto, em unanimidade, tenham decidido uma coisa que fosse desproporcional ou desrazoável e muito menos inconstitucional, mas o Sr. Deputado Alberto Fonseca ponderará com certeza. Em relação ao tema das associações de consumidores, percebendo aquilo que é a sua referência, parece-nos que aumentar a segurança jurídica e a clareza ao fazer este enxerto solicitado pela DECO não é daí que vem mal ao mundo. Percebo que posso ser redundante, mas também não é... estar a recusá-lo também não é necessário, na medida em que, se a DECA entende que pode contribuir para que eles possam ter uma maior intervenção no sentido das ações populares, isso será positivo. Portanto, isto é em relação ao artigo 9º da ação popular. Por fim, em relação ao artigo 8º, dizer que em relação à qualificação, o Sr. Deputado leu e bem aquilo que era o regulamento, que falava de conhecimentos, competências e experiência. Ora, no número 1 já falo dos conhecimentos e das competências e o número 2 aborda o tema da experiência. Se é um tema para o PSD, do nosso ponto de vista, nada contra que a qualificação se mantenha na linha B do número 2. Portanto, podemos fazer cá essa alteração oralmente e fica convencionado que se mantém qualificação e experiência. Agora, em relação ao termo trabalhadores, achamos que... já que o Sr. Deputado leu o Regulamento de MICA diretamente, nós fomos ver a fonte do Regulamento de MICA, também fala em trabalhadores. E os supervisores financeiros também falam em trabalhadores. E do nosso ponto de vista, trabalhadores não está dessa forma limitado no âmbito e garante, de facto, uma maior segurança, e não é por acaso que os supervisores financeiros concluíram nesse sentido também. E, portanto, utilizar o termo trabalhadores assegura que, de facto, as pessoas que trabalham nestas entidades têm um vínculo adequado à segurança, às competências, aos conhecimentos, à experiência que é necessário ter. De qualquer maneira, uma pessoa que presta trabalho em regime de prestação de serviços não deixa de ser um trabalhador. É um trabalhador independente, mas é um trabalhador na mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria, antes de mais, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, Sr. Deputado Paulo Múcio. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu queria lhe perguntar qual era, queria questionar, até para auxílio dos serviços, quais eram os pontos em que estaria disposto a alterar em função do requerimento feito pelo PSD?
Sim, portanto, no artigo 8º, número 2, a linha B, manter a expressão que está rasurada, qualificação I.
Muito bem.
E, conforme sugestão do Sr. Deputado Alberto Fonseca, no número 2 do artigo 24, 24º, portanto, onde diz deve colocar dois pontos e introduzir alíneas A, mencionar expressamente, até ao ponto e vírgula, e B, publicar e depois o resto da frase, no respectivo sítio da internet, quaisquer informações subsequentes sobre o resultado do recurso interposto.
Muito
Esse
bem.
Fica claro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, o Sr. Deputado Paulo Nunes queria falar sobre este ponto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que era útil terminarmos esta discussão. O meu ponto não tem diretamente a ver com este ponto, por isso...
Então, vamos
exato,
terminar.
E depois eu intervir
sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra. Desculpa, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Nós estamos de acordo com a proposta só que é feita pela AD, quanto à proposta efetuada pelo PS, também no global, com estas alterações agora introduzidas, também nos parece bem. A única questão que também discordamos de alguma forma é a troca da palavra colaborador por trabalhador. Eu preferia, e a única questão que introduzimos aqui, manter o termo colaborador, que eu acho que é uma palavra mais na ótica de prestar serviço e é muito mais abrangente do que propriamente a palavra trabalhador. E é só essa a questão que mantemos e que votaremos a manutenção dessa palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núcio.
Sr. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Eu, tendo em conta o facto de ter chegado atrasado a esta discussão, aquilo que eu ia pedir à mesa, se for ainda possível, é registar o voto do CDS favorável na PPL 29, na PPL 31 e na proposta de alteração que foi apresentada pelo CDS, pelo PSD e pelo CDS à PPL 31. Pronto, era este o meu pedido.
Obrigado.
Relativamente a este tema em concreto, também, enfim, as considerações que foram feitas pelo PSD são também as nossas considerações e, em particular, na questão, no ponto 4, na PPL 32, nós também somos da opinião que é mais abrangente o termo colaborador que trabalhador e, por isso, entendemos que, por uma questão de abrangência e de clareza, a expressão deve ser colaborador e não trabalhador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto, já não vale a pena. Muito bem. Eu pergunto se podemos então passar à votação das... Podemos passar à votação... Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Só uma última nota em relação a esta matéria, Sr. Presidente, entendendo os pontos dos grupos parlamentares, apenas fazer referência que nós não temos um código da colaboração, temos um código do trabalho, nós temos um código contributivo que refere trabalhadores e não colaboradores, mesmo quando eles são prestadores de serviços, também refere trabalhadores e, portanto, o nosso ordenamento jurídico é todo ele coerente em relação à expressão que utiliza. Eu penso que não seja socialista nem comunista, como aqui alguns senhores deputados estão com os seus apartes a dizer. Eu penso que é uma expressão que une os vários partidos e que é a expressão, aliás, que vem do regulamento. E sendo isto uma lei que vai assegurar a execução em Portugal de um regulamento, eu questiono se os senhores deputados pretendem aprovar uma norma que usa uma expressão diferente, com sentido diferente daquela que consta do regulamento europeu, que, recordo, nos termos dos tratados da União Europeia, é de aplicação direta e imediata em Portugal.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, eu tinha dispensado a minha intervenção, mas no seguimento desta intervenção do Partido Socialista, julgo que é novamente oportuna. Pronto, para nós não está em causa a questão colaborador-trabalhador, nem de ser um conceito socialista ou não socialista, ou de esquerda ou de direita. Pronto, tem precisamente a ver aqui com a matéria que está em questão, em que entendemos, portanto, nós estamos aqui a falar de pessoas que trabalham nesta área, que pode ser por contrato de trabalho, pode ser por prestação de serviços. E a questão do trabalhador, um prestador de serviços não é um trabalhador subordinado, daí a questão de usar a expressão trabalhador pode ser redutora, e ao usar a expressão colaborador é uma expressão mais abrangente para, digamos, maior segurança jurídica, porque envolve não só questões em matéria de contrato de trabalho, como também de prestação de serviços. Daí, entendo, portanto, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com maior abrangência do termo para que possamos estar todos confortáveis. Muito obrigado.
Obrigado.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, prometo que é a última intervenção sobre este assunto. Mas apenas para dar mais uma chega, porque eu penso que o número um resulta clara a leitura que não referimos apenas trabalho subordinado. E eu vou ler para benefício da Comissão.
Eu pedi algum silêncio, senão não consigo, as conversas paralelas é complicado, depois torna-se inaudível aqui na mesa ouvirmos. Portanto, o Sr. Deputado.
Eu penso que a redação da própria proposta de lei visa assegurar esta abrangência que o Sr. Deputado Alberto Fonseca diz. Os prestadores de serviços de criptoativos asseguram que os trabalhadores que prestam serviços de consultoria sobre criptoativos possuem conhecimentos e competências adequados ao cumprimento dos seus deveres, ou seja, não há uma necessidade de trabalho subordinado, há sim a possibilidade que estes trabalhadores sejam prestadores de serviços, nomeadamente aquilo que algumas pessoas chamam colaboradores, mas que para efeitos do regulamento são trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que já estamos em condições então de passar à votação. Começamos pela proposta de alteração do PSD, CDS, PP. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado por maioria. Vamos então à proposta de alteração do Partido Socialista. Portanto, a alteração do artigo 30 fica prejudicada, portanto, pela proposta aprovada do PSD, CDS, PP. Pretendem desagregar a votação? Como é que pretendem? Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, da nossa parte, nós só precisaríamos de separar o artigo 24. O resto pode ser tudo em conjunto.
Muito bem. Então, podemos votar a proposta do PS com as alterações requeridas pelo PSD e, portanto, aprovadas pelo requerente e também, portanto, desagregando o artigo 24. É isso? O artigo 24. Muito bem. Muito bem. Então, vamos à votação. Quem vota contra? Portanto, estamos a votar a proposta de alteração do Partido Socialista, expurgando ou desagregando o artigo 24 e com as alterações requeridas pelo Grupo Parlamentar do PSD, CDS-PP e aprovadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Ok? Muito bem. Quem vota contra? O PSD, o CDS. Quem se abstém?
Não.
Ninguém. Certo. Portanto, a proposta está aprovada. Os votos a favor do PS. Não. Aquilo que nós votamos, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o que vamos votar aqui é a proposta de alteração do PS, desagregando o artigo 24 e com as alterações que foram requeridas pelo Grupo Parlamentar do PSD, do PSD e que foram aprovadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Quero saber quais são as alterações.
Pois, é isso que tem que ser dito, não é?
Não percebi, peço desculpa.
E o artigo 8º? Então,
ponto,
pedi
exatamente,
a desanexação do artigo 8º.
Não dá para haver uma votação, se me permitir, Sr. Presidente, para haver uma votação da forma que está a propor, ter-se-ia que indicar as alterações que foram aprovadas as alterações propostas pelo PS e que foram aprovadas pelo PSD e pelo CDS para permitir a votação separada ou não dos artigos, não é? Porque alguns artigos é a proposta do PS em alterações, outros artigos é a proposta do PS com alterações, e por isso era importante verificar isso. Talvez fosse relevante votarmos artigo a artigo para simplificar, acho.
Muito bem. Eu penso que aqui há aqui uma situação que me parece importante. É, no fundo, nós percebemos qual foi as alterações que foram requeridas oralmente pelo PSD e que foram aprovadas pelo PS, é isso que quer saber. Pronto. a nível, as alterações foram as seguintes. No artigo, portanto, no artigo 8º, na linha B, no, do número 2, portanto, asseguram que os trabalhadores têm, pronto, aqui está cortada a qualificação, é para manter a expressão qualificação, ok? E a experiência profissional, já estava, pronto. Portanto, é para manter a expressão qualificação. Depois, no artigo 24º...
Sr. Presidente, peço desculpa, mas no artigo 8º, por isso, na proposta do PS, continua a competência dos trabalhadores, isso não
certo,
foi alterado,
mas
não é?
O PS, ou seja, um requerimento oral do PSD para alterar, e o PS aceitou. Portanto,
só
nós,
esta parte,
nós
mas
vamos
toda a parte dos trabalhadores
no,
ficou.
Exatamente, no
pois
artigo
é isso,
8º,
estás a perceber?
O número 2 da linha B... Portanto, a linha B do número 2, peço desculpa, mantém a palavra qualificação, a expressão qualificação. Tudo o resto se mantém.
Não tem isso, tem causa. Em função da leitura que houve aqui na comissão de todos os grupos parlamentares, foi no concerne, não é essa alteração que o PS tinha na proposta, mas que depois manteve-a, é só e apenas na questão do acrescente da palavra trabalhador e na retirada do colaborador. É só isso.
Sr. Deputado, vamos fazer uma coisa. Nós vamos votar esta proposta de alteração. Pronto. Ok?
Então ouve... Sr. Presidente, fomos só e apenas a desanexação do 8º. O resto vota a favor.
Vamos só. É? Eu só queria dizer isto. Não, se assim preferirem, eu desagrego
assim
o 24º
é
e o 8º e voto o resto da proposta.
Assim
é isso?
É
pronto.
O 24º, outra questão.
Peço. Pronto, exatamente. Então vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista, desagregando o artigo 8º e o artigo 24º. Pode ser? Muito bem. Então, quem vota contra? O PSD, o Chega e o CDS. O 8º, a desagregação do artigo 8º. Agora vamos votar o artigo 24º, ok? Ah, peço desculpa. Quem se abstém? Ninguém, portanto, o requerente vota a favor, portanto, está rejeitado o artigo 8º da proposta de alteração. Agora vamos votar o artigo 24º. Quem vota contra? Ninguém vota contra, portanto, o 24º. O artigo 24º, certo? Pronto, quem se abstém? Também ninguém, está aprovado por unanimidade. Agora vamos votar todos os artigos restantes, exceto o artigo 8º e o artigo 24º. Quem vota contra? O PSD e o CDS. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado o artigo 24º da PA do PS. Muito bem. Calma. Ainda não acabei de falar. Eu disse que está aprovado o artigo 24º da PA do PS, certo? Agora vamos votar todos os restantes artigos, certo? Já votamos. Pronto. Então vamos votar agora a PPL. Ok, pronto. Vamos lá. Papel, está aqui. Pronto. Então, vamos votar, portanto, a PPL, expurgando o artigo 30º, certo? O artigo 24º, que foram os artigos que foram aprovados nas PAs, certo? Ok, pronto. Então, podemos votar de forma agregada? Muito bem. Quem vota contra? Sr. Deputado, foi aprovado, nas PAs foi a alteração do artigo 24º e a alteração do artigo 30º. Portanto, o artigo 30º foi aprovado pela proposta do CDS, do PS e CDS-PP.
Não é só isso que tem causa. Foi aprovado o artigo 9º do PS, o artigo 19º, o artigo 23º e
peço
o artigo...
Peço desculpa, tem razão.
Claro, fica prejudicado.
Peraí,
é por isso que não estava
então,
a concordar.
Peraí. Vamos
na
com calma.
Na globalidade está aprovado, só não está aprovado o artigo 8º, pronto.
Calma.
Melhor assim.
Calma. Vamos então fazer o seguinte. Portanto, nós vamos aprovar, vamos votar a PPL, excetuando o artigo 9º, o artigo 19º e o artigo 24º, certo? E o artigo 30º, é isso? Portanto, nós vamos votar agora a PPL, excetuando o artigo 9º, o artigo 19º, o artigo 24º e o artigo 30º. É isso? Confirma? Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, se me permite, só por rigor, esses artigos, eles não foram aprovados. Ok.
Diga, Sr. Deputado.
Pode ser assim.
Já que estamos aqui numa espiral de... de complicações. Vamos continuar. Senhores deputados, eu parece que há aqui uma áurea qualquer que me estava aqui a invadir. É assim, eu só vou repetir para ver se estão todos de acordo. Portanto, nós vamos votar a PPL, todos os artigos da PPL, exceto o artigo 9º, o artigo 19º, o artigo 24º e o artigo 30º, certo? O artigo 9º, o artigo 19º e o artigo 24 foram através da alteração da PA do PS. E o artigo 30º através da PA do PSD, CDS-PP. É isso? É. Sr. Deputado Alberto.
E também o 23º também foi aprovado na proposta do Partido Socialista. Era isso.
Pronto. Ah, e o 23º.
Não quis estar a complicar.
Não, pronto, fez bem.
Já que estamos a dizer.
Então vamos outra vez. Vá. Na proposta do Partido Socialista, da PA do Partido Socialista, foi alterado o artigo 9º, o artigo 19º, o artigo 23º e o artigo 24º. Ok? Calma. E da PA do PSD, CDS-PP, foi alterado o artigo 30º. Ok? Portanto, nós vamos votar a PPL excetuando estes artigos todos. Ok? Então vamos lá. Podemos? Vamos lá. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Ninguém? Está aprovado por maioria. Portanto, a votação da PPL com as alterações ao artigo 9º, 19º, 23º, 24º e 30º. Portanto, damos assim por concluída a especialidade da proposta de lei e, portanto, e o texto final será remetido para plenário para a votação final global. Passamos então ao ponto 5, designação do relator da proposta de lei 39 do Governo, aprova as grandes opções para 2025-2029, cabe ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Nós tínhamos combinado, pronto, que os projetos de lei e as propostas de lei, as designações do relator seriam por e-mail, mas considerando que estamos a tratar da PPL das grandes opções, portanto, que requer aqui alguma solenidade, achamos por bem fazê-lo aqui em plenário. Mas o grupo parlamentar da IEL não está. Portanto, vamos ter que questionar por e-mail, entretanto, depois vamos fazer chegar essa informação. Portanto, esta iniciativa está agendada para o plenário de 10 de dezembro, portanto, e a discussão do relatório será na reunião do próximo dia 10. Agora vamos passar à designação do relator da COM 2025-870, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho para a Comissão para 2026, o momento da independência europeia. Portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Marco Claudino.
Marco Claudino. Obrigado. Pronto, o prazo para a apresentação do relatório é 28 de janeiro de 2026. Está bem, fico com essa informação. Passamos então ao ponto 7, definição da metodologia na especialidade. O projeto de resolução 119 do Chega recomenda ao Governo que crie as condições necessárias para o cumprimento interno do Regulamento Europeu relativo aos mercados criptoativos e do projeto de resolução 179 do PS recomenda ao Governo que aprove com urgência o diploma que assegura a execução nacional do Regulamento Europeu para os setores dos criptoativos. Foram recebidos dois textos de substituição aos dois projetos de resolução. Eu questiono... Um texto de substituição para os dois. Eu disse dois textos, peço desculpa. Foi um texto recebido de substituição aos dois projetos de resolução. Eu questiono qual é o prazo que querem, enfim, estipular para as PAs ao texto de substituição.
Sim, Sr. Presidente, se me permite, eu queria pedir o adiamento deste ponto, do ponto 7 e do 10, para a próxima reunião, por favor.
Sr. Deputado.
Apenas para interpelá-lo, porque, de facto, quer dizer, este foi um requerimento que foi discutido há muitos meses. Vem agora aqui para uma definição de metodologia na especialidade. Enfim, quando há um texto único. Ele, de certa forma, é ultrapassado pela realidade que acabámos de aprovar. A própria proposta de lei, cujas propostas de resolução visavam cumprir, e portanto elas de certa forma já cumpriram o seu propósito, que foi o Governo sentiu-se instado e apresentou o diploma. O PS está no seu direito regimental de pedir o adiamento, mas decorridos tantos meses parece-nos que fica um bocadinho estranho que numa próxima reunião de comissão façamos a apreciação deste texto único. Mas o Sr. Alberto Fonseca melhor ajuizará aquilo que pretende fazer.
Conforme disse muito bem o Sr. Deputado Miguel Gosta Matos, é um direito regimental. O parlamentar tem de pedir o adiamento protestativo e, portanto, estão adiados os dois pontos, ponto 7 e ponto 6. Sr. Deputado Ricardo.
Sim, na linha do que o deputado Miguel Costa Matos disse também, só dar nota de facto que isto foi uma discussão que tivemos ainda no verão, que agora está aqui hoje para definição de metodologia. De certo modo, pelas votações que fizemos anteriormente, estes projetos ficaram esvaziados do seu sentido na medida em que já cumpriram o propósito que foi que o Governo avançasse com esta regulamentação e, portanto, enfim, é um pouco estranho estarmos a adiar mais uma vez esta matéria, mas pronto, o Grupo Parlamentar do PSD está no seu direito.
É um direito, portanto, está adiado para a próxima reunião, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Passamos então ao ponto 2, ponto 8, deliberação sobre a emissão do relatório do projeto de lei 281 da IEL, alargamento do direito ao esquecimento a pessoas que contratem crédito para fins comerciais e profissionais. Cabe ao Grupo Parlamentar do Chega, a Comissão Competente é a 13ª. Eu questiono o Grupo Parlamentar do Chega se pretende elaborar na mesma um relatório. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sim, indicaríamos o Sr. Deputado João Ribeiro.
João Ribeiro, muito bem. Passemos ao ponto 9, discussão... Sr. Deputado,
era só uma pequena dúvida, porque na Ordem de Trabalhos de ontem dizia que este projeto de lei reforçava a questão do direito ao esquecimento. Hoje tem reforço o papel do id.gov.pt. Estava mal a Ordem de Trabalhos de ontem? Ou tinha uma gralha, não é?
É o ID, não é?
Sim, Sr. Deputado.
É o ID mesmo?
É o ID.
E quando diz que era a competência da 5ª, da 6ª e da 13ª? Com a primeira e com a?
Não tinha.
Com a quinta. E não está na economia também?
Não tem.
Pelo menos vi. Okay. Muito bem.
Mantém-se então?
Sim. Portanto, mantemos a discussão e a indicação. Muito obrigado.
Muito bem. Passamos ao ponto 9, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição dos negociadores por Portugal na Convenção 4 das Nações Unidas sobre cooperação internacional em matéria fiscal. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Ainda recentemente tivemos nas notícias a informação de quanto dinheiro que o Estado português perde devido à evasão fiscal. E todos os anos, nesta comissão, apreciamos o relatório de combate à evasão e à fraude fiscal. E aquilo que temos em curso a nível internacional são várias iniciativas, nomeadamente o BEPS da OCDE, também um conjunto de iniciativas da União Europeia em matéria de cooperação administrativa, também o Imposto Mínimo Global, mas entretanto surgiu, aliás com o voto favorável de Portugal, no seio da ONU, uma negociação para a Convenção Quadro sobre cooperação internacional em matéria fiscal. Ora, isto é um diploma do direito internacional absolutamente inovador e que poderá ser muito importante para que Portugal tenha menos perdas de receita fiscal nesta matéria e possa concomitantemente reduzir a carga fiscal sobre os portugueses, porque aqueles que deveriam estar a pagar e não pagam, passam, portanto, a pagar. Ora, já tivemos a primeira ronda negocial, foi em agosto deste ano, em Nova Iorque, e a segunda decorreu no passado mês de novembro, em Nairobi, e a seguinte prevê-se para agosto de 2026, também em Nova Iorque. E é do interesse desta Comissão que possa acompanhar a evolução destes trabalhos, tal como acompanha a evolução da iniciativa BEPS, a evolução das iniciativas da União Europeia, e é nesse sentido que requeremos a vinda da Senhora Secretária dos Assuntos Fiscais. Nós tínhamos inicialmente previsto também aqui a vinda do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas pensamos que podemos reservar essa vinda para um momento posterior, se virmos que são necessários esclarecimentos, face ao que a Senhora Secretária de Estado possa esclarecer, dado que esta matéria é negociada em conjunto por o Centro de Estudos Fiscais da AT e por também a missão de Portugal junto da ONU em Genebra. E, portanto, sendo uma equipa de negociações conjunta, a Senhora Secretária de Estado que tutela a AT, portanto, que de certa forma tutela politicamente estas negociações por via do negociador da AT, poderá dar esclarecimentos bastantes a esta Comissão acerca desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está aberta a discussão. Pergunto-se algum, questão-se algum, a senhora ou o senhor deputado quer usar a palavra sobre esta matéria? Sr. Deputado Álvaro Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, só para dizer que acompanharemos esta... votaremos favoravelmente este requerimento do Partido Socialista. Portanto, entendemos que os membros do Governo devem estar disponíveis para aportar todos os esclarecimentos que os grupos parlamentares entendam necessários e, sendo aqui o caso, não seremos nós a obstaculizá-lo. Obrigado.
Muito obrigado. Questiono-se mais, senhora Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também dizer que acompanhamos e que votaremos favoravelmente este pedido de audição. É, de facto, interessante poder ouvir a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais sobre esta matéria que é relevante, mas em termos fiscais e da matéria fiscal em si, mas no âmbito das Nações Unidas, mais relevante é, e por isso também aqui alguma expectativa em ouvir a interveniente sobre a questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de intervenção, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Agradecer a concordância dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora temos aqui outro ponto, que é outros assuntos, é o ponto 11. Será distribuída a lista de iniciativas para nomeação do relator, incluindo as novas e as que já tinham sido indicadas, para as quais ainda não foi designado o relator, e a próxima reunião, portanto, ordinária, será no próximo dia 10 de dezembro, pelas 10 horas. Questiono a algum senhor ou senhor deputado que quer usar a palavra. Sim, nós agora vamos ter a reunião de mesa e coordenador já a seguir a esta reunião ordinária, mas antes de terminar esta reunião, questiono se algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Não havendo, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.